Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, votos de um bom primeiro dia do ano novo. Estamos em 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes, suas famílias e amigos, a Voz da América em português deseja-lhe um excelente ano 2018. Convosco na apresentação desta emissão de 1 de janeiro de 2018 está Ana Guedes. E nesta primeira emissão de 2018 vamos falar dos desafios e das oportunidades nos países para onde transmitimos em português. Teremos música que fez notícia e artistas que prometem também mais para 2018. Mas antes vamos saber das histórias que fazem manchete noticiosa neste primeiro dia do ano de 2018.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. A televisão estatal iraniana disse hoje que 10 pessoas morreram durante a noite em manifestações antigovernamentais que começaram na semana passada através do Irão. Centenas de manifestantes foram presos desde que as manifestações começaram na semana passada contra a situação económica do país e o envolvimento em guerras na Síria, Iraque e Iémen. A televisão estatal iraniana disse que alguns manifestantes armados tentaram assumir controle de algumas esquadras da polícia e bases militares, mas foram confrontados com forte resistência das forças de segurança. Ontem, as autoridades iranianas bloquearam o acesso às redes sociais, como Instagram e Telegram. Essas aplicações estavam a ser usadas por iranianos para passar informação sobre as manifestações. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que o seu governo não mostrará tolerância para aqueles que danificarem propriedades públicas, violem a ordem pública e criem distúrbios na sociedade. Num discurso ao Parlamento, Rouhani acusou os Estados Unidos, Israel e especialmente a Arábia Saudita de fomentarem a instabilidade no Irão. O presidente americano Donald Trump disse num tweet que o povo iraniano quer a liberdade e chegou o tempo para a mudança. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que os Estados Unidos têm que aceitar o seu programa nuclear, é agora uma realidade. Falando num discurso de ano novo, Kim avisou ter na sua secretária um botão para disparar armas nucleares, afirmando ainda que todo o território americano está agora ao alcance das suas armas nucleares. O presidente norte-coreano disse que os Estados Unidos devem tomar consciência de que isto não é uma chantagem, mas sim uma realidade. No seu discurso, o líder norte-coreano sugeriu conversações com a Coreia do Sul para discutir a participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno, na cidade sul-coreana de Pyeongchang. Um porta-voz da presidência sul-coreana saudou a vontade da Coreia do Norte de enviar atletas para os Jogos Olímpicos e também citamos a sugestão de que os dois governos se encontrem para discutir a questão. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou ao presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, para respeitar um acordo que visa a sua saída do poder. O apelo foi feito depois de pelo menos 8 pessoas terem sido mortas em manifestações contra o seu governo ontem, domingo. Kabila, que está no poder desde 2001, assinou um acordo com organizações da oposição há mais de um ano para abandonar o poder logo que o seu mandato terminasse e se realizassem novas eleições. Contudo, as eleições foram adiadas para dezembro deste ano, levantando receios que Kabila quer prolongar a sua estadia no poder. Nas manifestações de ontem, para além das 8 pessoas mortas, dezenas de outras foram presas. Na sua declaração, o secretário-geral da ONU apelou também ao governo e às forças de segurança para usarem de moderação e respeitarem os direitos do povo congolês à liberdade de expressão e reunião pacífica. Um surto de cólera já fez pelo menos 5 mortos na província angolana do Uíge, disse o governador Mpinda Simão.
Que faz esta emissão em português durante 365 dias, deseja-lhe um bom 2018. Na primeira meia hora vamos ter em destaque Angola. Começamos por uma artista que esteve em destaque em 2017, considerada a melhor artista feminina, com a melhor kizomba e ainda o prémio World Music. Nós gostamos. Almanua, hoje a noite é nossa. Fazemos votos para que 2018 seja um ano nosso, de todos nós, de sucessos e também de Edmásia.
Essa noite eu quero ser mais tua. Vem deixar minha alma nua. Eu quero sentir aquele porquê. Meu corpo no teu reboque. Me põe o teu pelo. Me pita com o lua. É
deixa maluca, me põe a sonhar. Passa no meu corpo tua língua afiada, me chama de espada. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. A palpa tuas uvas vem sentir minhas curvas, me faz um silêncio. Acelera o relógio, carrega a ansiedade que hoje eu não fujo. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Me chama Madonna, você é tua dona, mamãe te da zona. Não há curto circuito, desliguem o incom, hoje tô na boa. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Essa noite eu quero ser mais tua. Vem deixar minha alma nua. Eu quero sentir aquele toque, meu corpo no teu desloque. Me põe no teu colue, me pita te cubo lue. Essa noite eu quero ser o seu luar. Ganhar asas e contigo voar. Quero ser a tua pendura. Eu tremei me segurar, me põe no teu colue, me pita tipo a lua. Aqui não tem crime, está tudo na lua. Aqui já tô quase. Vou matar a tua sombra. Na tua peneira, ah, me faz por mim na chuteira. Mamauê, levanta minha poeira. Mamauê, serei a tua primeira. Essa noite eu quero ser a sua. Vem deixar minha alma nua. Quero sentir aquele toque, meu corpo no teu reboque. Me põe no teu colume, me pita de tudo.
Mas se a Demásia foi sensação, também o hip-hop com o Preto Show, que com a ajuda de Biura fizeram uma sacanagem.
Clé, Banzel. Venga, apoio.
Eu não vi. Canuta! Vieste com quem? Toda muta aí. Vai passar comigo. Vou dormir contigo. Isso é um perigo. Hoje a noite é tribo. Vai girar no ovo.
Ah, andaste a sonhar, né? Agora olha com quem estás. Gêmeos, paposo, sacanagem.
Sacanagem. Isso é sacanagem. Sacanagem. Pura sacanagem. Sacanagem. Isso é sacanagem. Sacanagem. Pura sacanagem.
Fazer ideia, coitada da filha alheia, faz mesmo cara feia. Eu tive uma visão, vai estar despenteada no meu quarto lá para as 6:30. Homem que te trepa tipo aranha, mesmo sem ter teia. Já te apanhei a pata, a pata. Te faço logo um cata, um cata. Se acha hoje te mata, mata. Venga, pois na sacanagem.
Sacanagem. Isso é sacanagem. Sacanagem. Pura sacanagem. Sacanagem. Isso é sacanagem. Sacanagem. Pura sacanagem.
Avião privado, sem data de volta. Bombardeio cinzento com escolta lá na porta. Bebe encosta, tá calor. Nota de 500 euros, fala em bom suor. Preto matumbo, requintado, rolamos todo.
E agora, o que 2018 pode trazer para Angola? Que desafios, que oportunidades? Sobretudo após mudança do homem do lema. Uma reportagem de Manuel José.
Angola conta com um novo presidente da República. 38 anos depois de ter sido governado por uma única pessoa, tem desde agosto último João Lourenço à frente dos destinos do país. Em termos políticos, há um certo suspense. O que poderá ser Angola em 2018? O político deputado da Assembleia Nacional, Makuta Nkondo, antevê um futuro bom para os angolanos, desde que o novo presidente não se intimide com as correntes negativas que podem pregar a vida do próprio chefe de Estado.
Se João Lourenço sobreviver e ser coeso, ser verdadeiro, não ser falso e não mudar, Angola vai ter dias melhores. Com João Lourenço, ele está surpreendendo e continua a surpreender. Só que tem receio de João Lourenço ser assassinado. Parece que o grupo de José Eduardo Santos, com ele própria cabeça, não esperava com esta ousadia de João Lourenço, com esse radicalismo, entre aspas, de João Lourenço. Tirando João Lourenço, praticamente está nos tirar a palavra da boca. Mas será que vai sobreviver? Tenho o meu receio, o mesmo receio que eu tinha com o Maître Mbeye. Eu pensava mesmo isto, que Maître Mbeye será assassinado. Porque todos que trabalham bem morrem. O secretário-geral da ONU, Daka Major, no tempo de Lumumba, morreu por defender a realidade sobre o Congo Democrático. Morreu num acidente de avião inventado. O próprio Lumumba morreu, Maître Mbeye morreu. Também pode acontecer o mesmo com João Lourenço. Isso é pressentimento que eu tenho.
Outro político, o jornalista William Toné, diz ser muito cedo ainda para lançarmos foguetes ao ar.
Ainda é muito cedo para se augurar aquilo que é expectável. Mudanças reais, mudanças palpáveis, capazes de produzir impacto na vida das pessoas. Por outro lado, não basta a gente fazer discursos bonitos, não basta a gente dizer que vai mudar, para nada mudar. É preciso que haja efetividade. Efetivamente coerência, há medidas que extrapolam a individualidade que cada um de nós professa e se impõe que se analise os fenómenos de forma mais rigorosa.
No capítulo econômico, o cientista da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, diz não acreditar que 2018 traga o crescimento econômico que se pretende.
O orçamento geral do Estado é suportado em mais de 50% por endividamento. E o governo não vai conseguir, não vai poder encontrar recursos suficientes para financiar este OGE. É falso. É que este OGE tem como maior fatia o pagamento de dívidas. Portanto, só em 2018, 55% do OGE é destinado ao pagamento de dívida. Não é com 45% que o governo vai poder, através da política orçamental, impulsionar o crescimento econômico nos níveis a que se propõe, isto é, sair de um crescimento esperado de 1,1% em 2017 para 5%, tal como já se propõe em 2018, sobretudo a julgar pelo comportamento do setor não petrolífero. É, portanto, a diferença entre o preço médio do petróleo que está a vigorar para esse Orçamento Geral do Estado de 2017 e o preço de referência do de 2018 é de apenas 2 dólares. Então, não estou a ver como é que isso vai servir de impulso suficiente para crescimento econômico.
A não ser que os milagres sejam possíveis em economia, Domingos deixa uma janela de esperança.
A única esperança vai ter que decorrer mesmo da possibilidade do próprio presidente João Lourenço continuar a levar seriamente o processo de combate à corrupção e, com isto, conseguir atrair investimento direto estrangeiro. Entregar os desafios das infraestruturas, a falta de energia, a falta de água, olhar isso numa perspectiva de atrair investimento direto estrangeiro, associando isso ao combate à corrupção e os investimentos que o próprio governo vem fazendo nas infraestruturas, associando a uma capacidade de atrair investimento privado, sobretudo direto estrangeiro, isso possa ter maior efeito sobre o crescimento econômico. Aí eu posso acreditar, pode servir de uma espécie de milagre.
Outra leitura econômica sobre os desafios de 2018 é do Carvão Branco.
Temos que ter uma boa governação, no sentido de, portanto, criar condições para que condições de vida das pessoas melhorem, quer ao nível das famílias, quer ao nível das empresas, e isso é possível com investimento económico. Investimento económico tem a ver com investimento, e investimento tem a ver com ambiente e com contexto. A liderança política, no nosso caso, são fundamentais, são determinantes. Novo clima, novo ambiente, de liderança política, que de facto tem muito, tem contribuído para a reposição da autoestima dos angolanos, que estava muito baixa.
Desde a capital do país, para a Voz da América, Manuel José.
Desafios e oportunidades para Angola em 2018. Falando da música, entre os nomes que foram manchete e que vão continuar a sê-lo em 2018, está a Força Suprema, o grupo de rap que em 2017 apareceu em força com o novo projeto Caveira, produzida pela Dobe Music, produtora criada pela própria banda e que está a disponibilizar gratuitamente a sua música. Caveira tem 8 faixas, todas e 7 videoclipes, e foi o segundo trabalho lançado pela Força Suprema num período de 2 meses. Em fevereiro o grupo tinha oferecido para o Dia dos Namorados o EP Prenda, de Caveira vai ficar com Serias Tu, que segundo a Angola Music Awards foi a música mais popular em Angola.
Okay. Há relações que duram para sempre. Mentiu quem disse que não. Vem, não reclama, toma o teu presente. Ela diz que também quer a minha atenção. Mas como eu não estou sempre presente fisicamente, então dou-lhe a atenção que ela quer. E ela aproveita, reclama do nosso amor bandido, mas diz que não me quer perder. Tira! E se fosse uma escolher, apura. Eu sei que tu és mulher, altura. E se for para envelhecer, contura. Não reclama, tu escolheste mulher, altura. You already know what's up. Já foi bem pior ou do pescoço, cheira Ralph. Não podes ouvir a seu moral. Eu mando em ti e tu mandas na house. Não te fiques,
ela já sabe como é que a cena funciona. O nosso mambo é antigo e vem lá da zona.
Amigos ouvintes, um 2018 cheio de boas novidades, de paz, amizade e amor. Também puto português em 2017 foi notícia com casamento, em que ele canta Minha Mulher Faz Favor Me Belisca, para ser a certeza que eu não estou a sonhar.
Minha mulher é, faz favor, ela é, me belisca ainda, pra ter certeza que eu não estou a sonhar. Hoje é o dia do nosso casório, é, me belisca ainda, pra ter certeza que eu não estou a sonhar. E agora pra cuidar mais, pra cuidar mais, diz ainda que me ama. Melodia me toca. Não é querer se fazer demais.
2017 foi mais um ano em que Puto Português deu inúmeros concertos, esteve presente em vários espetáculos e até encantou Moçambique lá pelo mês de setembro, em que nos deu tipo a pele com o filho do Zuá. Damásio também alegrou 2017 Nara, uma boa quizomba.
Vou cantar merengue, vou falar dos bodas, vou contar a tua história, mulher.
Que poderá voltar a escutar em força em 2018 é a da Bruna Tatiana, que teve o melhor videoclipe com Não Há. Esperamos que haja mais Bruna.
Mas pra...
Mas o Angola Music Awards também destacou dois outros grandes nomes, o de homenagem à carreira dado ao veterano músico Eduardo Paim e o prémio Mérito Internacional a C4 Pedro.
We can fall in love again. I wanna do it all again.
Este Love Again, Amar de Novo, uma colaboração internacional que juntou C4 Pedro e o caniano Salty Soli com a produção do congolês Caixa.
You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, wako nilisha tarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha tarenda. We ain't got no time, siku zaenda.
Siede se amaba, musiama. Siede falaba, musfala. No sé por qué te larga, si no te obar y te moma, pobre roca. Ya no me quedo para dormir, más quiere que si yo amo ya fue campo y amor. No se lo haga así, si cabrón.
Come on, baby, please. Puxa mi manita, te querise. Cause you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Cuento a Alicia Cupeta.
Si él fala, vamos fala. No sé por qué te larga. Si no te opeco, que sentimiento branda. Ya no me quedo para dormir. Más quiere que yo amo, ya fue, ya voy a volver. No se lo hagas en si cabo.
Mapenzi a dati a chachubana. La rufi a musiki ya tozengira. Si quiki siringi dondosta. Oh yeah, baby, come closer.
Kwetu alisha kupenda, wako nilisha tarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, wako nilisha tarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
No final desta primeira meia hora de emissão, a Janela de Angola. Esta é uma emissão especial. Vamos ficar agora com Bambila e Dupla Honra, considerado o melhor gospel dos últimos meses pelo Angola Music Awards. Dupla Honra ou a Esperança da Glória?
Aleluia! Dedico esta canção a todos os irmãos, a todas as irmãs. Em algum lugar das suas vidas tiver alguma vergonha, mas hoje o Senhor vai lhe dar a dupla honra. Pensamos que nunca irias vencer, mas o Senhor te dá vitória em nome de Jesus, aleluia.
Pelo poder da tua palavra, a sua promessa em mim se cumprirá. Cristo em mim, a esperança da glória que traz a existência. A sua graça em mim.
A Voz da América, estamos em 2018. A equipa que está consigo todos os dias com notícias da África do Mundo, a equipa da Voz da América em português, deseja a todos um excelente 2018. Esta emissão de 1 de janeiro de 2018, apresentada pela Ana Guedes, vamos ter hoje como pode significar ou que poderemos ter em termos de desafios nos próximos 365 dias para os países para onde transmitimos. Teremos também música, mas, antes de mais, as primeiras notícias do mundo em 2018.
Olá, ouvintes. Ao microfone mais uma vez João Santa Rita. A televisão estatal iraniana disse hoje que 10 pessoas morreram durante a noite em manifestações antigovernamentais que começaram na semana passada através do Irão. Centenas de manifestantes foram presos desde que as manifestações começaram na semana passada contra a situação económica do país e o envolvimento em guerras na Síria, Iraque e no Iêmen. A televisão estatal iraniana disse que alguns manifestantes armados tentaram assumir controle de algumas esquadras da polícia e bases militares, mas foram confrontados com forte resistência das forças de segurança. Ontem, as autoridades iranianas bloquearam acesso a redes sociais como o Instagram e Telegram. Essas aplicações estavam a ser usadas por iranianos para passar informação sobre as manifestações. O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse que o seu governo não mostrará tolerância para aqueles que danificam propriedades públicas, violem a ordem pública e criem distúrbios na sociedade. Num discurso ao Parlamento, Rouhani acusou os Estados Unidos, Israel e especialmente a Arábia Saudita de fomentarem a instabilidade no Irão. O presidente americano Donald Trump disse num tweet que o povo iraniano quer a liberdade e chegou tempo para a mudança. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que os Estados Unidos têm que aceitar que o seu programa nuclear é agora uma realidade. Falando num discurso de ano novo, Kim avisou ter na sua secretária um botão para disparar armas nucleares, afirmando que todo o território americano está agora ao alcance das suas armas nucleares. Os Estados Unidos, disse ele, devem tomar consciência de que isto não é chantagem, mas sim uma realidade. No seu discurso, o líder norte-coreano sugeriu conversações com a Coreia do Sul para discutir a participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno na cidade sul-coreana de Pyeongchang. Um porta-voz da presidência sul-coreana saudou a vontade da Coreia do Norte de enviar atletas para os Jogos Olímpicos e também citamos a sugestão de que os dois governos se encontrem para discutir a questão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Paquistão de dar abrigo aos terroristas que atacam forças americanas no vizinho Afeganistão. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Khawaja Asif, disse a uma cadeia de televisão que o seu governo já tinha informado os Estados Unidos que não pode fazer mais, pelo que a declaração de Trump não tem nenhuma importância. Asif disse que o seu governo vai dar a conhecer a verdade ao mundo e vai dar a conhecer a diferença entre factos e ficção. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou ao presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, para respeitar um acordo que visa a sua saída do poder. O apelo foi feito depois de pelo menos 8 pessoas terem sido mortas em manifestações contra o seu governo ontem, domingo. Kabila, que está no poder desde 2001, assinou um acordo com organizações da oposição há mais de um ano para abandonar o poder logo que o mandato terminasse e se realizassem novas eleições. Contudo, apesar do seu mandato terminado, as eleições foram adiadas para dezembro deste ano, levantando receios que Kabila quer prolongar a sua estadia no poder. Nas manifestações de ontem, para além de 8 pessoas mortas, dezenas de outras foram feridas. Soldados dispararam gás lacrimogéneo contra igrejas para tentar dispersar ajuntamentos de manifestantes nas missas católicas. Na sua declaração, o secretário-geral da ONU apelou também ao governo e às forças de segurança para usarem de moderação e respeitarem os direitos do povo congolês à liberdade de expressão e reunião pacífica. E um surto de cólera já fez pelo menos 5 mortes na província angolana do Uíge, disse o governador Mpinda Simão.
A próxima hora será preenchida com 2018 e os temas que vão dominar o ano nos nossos países-alvo. Vamos começar de forma alfabética. Com Angola.
Angola conta com um novo presidente da República, 38 anos depois de ter sido governado por uma única pessoa, tem desde agosto último João Lourenço à frente dos destinos do país. Em termos políticos, há um certo suspense, o que poderá ser Angola em 2018. O político deputado da Assembleia Nacional, Makuta Nkondo, antevê um futuro bom para os angolanos, desde que o novo presidente não se intimide com as correntes negativas que podem pregar a vida do próprio chefe de Estado.
Se João Lourenço sobreviver e ser coeso, ser verdadeiro, não ser falso e não mudar, Angola vai ter dias melhores. Com João Lourenço, ele está surpreendendo e continua a surpreender. Só que tem receio de João Lourenço ser assassinado. Parece que o grupo de José Eduardo Santos, com ele própria cabeça, não esperava com essa ousadia de João Lourenço, com esse radicalismo, entre aspas, de João Lourenço. tirando o João Lourenço, praticamente está nos tirar a palavra da boca. Mas será que vai sobreviver? Tenho o meu receio, o mesmo receio que eu tinha com o Maître Mbeye. Eu pensava mesmo isso, que o Maître Mbeye será assassinado. Porque todos que trabalham bem morrem. O secretário-geral da ONU, Taka Major, no tempo de Lumumba, morreu por defender a realidade sobre o Congo Democrático. Morreu num acidente de avião inventado. O próprio Lumumba morreu, Maître Mbeye morreu. Também pode acontecer o mesmo com João Lourenço. Isso é pressentimento que eu tenho.
Outro político, o jornalista William Toné, diz ser muito cedo ainda para lançarmos foguetes ao ar.
Ainda é muito cedo para se augurar aquilo que é expectável. Mudanças reais, mudanças palpáveis, capazes de produzir impacto na vida das pessoas. Por outro lado, não basta a gente fazer discursos bonitos, não basta a gente dizer que vai mudar, para nada mudar. É preciso que haja efetividade. Efetivamente coerência, há medidas que extrapolam a individualidade que cada um de nós professa e se impõe que se analise os fenómenos de forma mais rigorosa.
No capítulo econômico, o cientista da Universidade Católica de Angola, Precioso Domingos, diz não acreditar que 2018 traga o crescimento econômico que se pretende.
O orçamento geral do Estado é suportado em mais de 50% por endividamento. E o governo não vai conseguir, não vai poder encontrar recursos suficientes para financiar este OGE. É falso. É que este OGE tem como maior fatia o pagamento de dívidas. Portanto, só em 2018, 55% do OGE é destinado ao pagamento de dívida. Não é com 45% que o governo vai poder, através da política orçamental, impulsionar o crescimento econômico nos níveis a que se propõe, isto é, sair de um crescimento esperado de 1,1% em 2017 para 5%, tal como já se propõe em 2018, sobretudo a julgar pelo comportamento do setor não petrolífero. É, portanto, a diferença entre o preço médio do petróleo que está a vigorar para esse Orçamento Geral do Estado de 2017 e o preço de referência do de 2018 é de apenas 2 dólares. Eu não estou a ver como é que isso vai servir de impulso suficiente para crescimento econômico.
A não ser que os milagres sejam possíveis em economia, Domingos deixa uma janela de esperança.
A única esperança vai ter que decorrer mesmo da possibilidade do próprio presidente João Lourenço continuar a levar a seriamente o processo de combate à corrupção e, com isto, conseguir atrair investimento direto estrangeiro. Entregar os desafios das infraestruturas, a falta de energia, a falta de água, olhar isso numa perspectiva de atrair investimento direto estrangeiro, associando isso ao combate à corrupção, os investimentos que o próprio governo vem fazendo nas infraestruturas, associando a uma capacidade de atrair investimentos privados, sobretudo direto estrangeiro, isso possa ter maior efeito sobre o crescimento econômico. Aí eu posso acreditar, posso ter de uma espécie de milagre.
Outra leitura econômica sobre os desafios de 2018 é do Galvão Branco.
Temos que ter uma boa governação no sentido de, portanto, criar condições para que condições de vida das pessoas melhores, quer ao nível das famílias, quer ao nível das empresas, e isso é possível com investimento económico. E investimento económico tem a ver com investimento, e investimento tem a ver com ambiente e com contexto. Há lideranças políticas, no nosso caso, são fundamentais, são determinantes. Novo clima, novo ambiente, de liderança política que, de facto, tem contribuído para a reposição da autoestima dos angolanos, que estava muito baixa.
Desde a capital do país para a Voz da América, Manuel José.
Os desafios e as oportunidades para Angola em 2018, aqui com o Manuel José. Havana, jovem voz de uma jovem cubana-americana que colaborou com Shawn Mendes em I Know What You Did Last Summer, canção que escreveram em conjunto na Estaria Havana, que catapultaria para o sucesso esta menina que dá pelo nome de Camila Cabello e que seria dela uma coqueluche das teenagers de hoje.
fresh that beast that now no way no matter down. Fresh that beast that now boom boom like a traffic jam. Yeah. House quick to pay that girl like a pound. He go ayy, hey, wait on me. Ayy, hey, shawty craving on me, get the beating on me, on me. She wait on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me. One blank close range that beat. If it goes a million, that's me.
Me.
I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah.
Hey.
Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah.
Oh, hey.
He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah.
Oh, yeah.
All of my heart is in Havana. My heart is in Havana.
Vamos dar agora um salto ao Brasil, onde 2018 pode ser um ano de grandes decisões.
Especialistas brasileiros afirmam que o assunto que mais vai ter destaque em 2018 no país vai ser a eleição presidencial agendada para o mês de outubro. E a população pode preparar, pois com o atual cenário de reprovação dos políticos, é bem provável que o pleito seja marcado por acusações entre os candidatos. Uma estratégia de minimizar seu rival e tentar chamar a atenção do eleitor. Outros importantes temas deveriam ser debatidos durante todo o ano, como as demandas da saúde, educação, segurança pública e economia. Mas essa é uma possibilidade pouco provável pelo histórico do país, ressalta o cientista político Roberto Mercadante.
2018 é um ano de corrida presidencial, então politicamente isso tem um peso muito maior. Historicamente no Brasil a gente perde um pouco do foco da discussão partidária, de posicionamento, e simplesmente se coloca dentro da perspectiva de quem vai ser o próximo governante. Essa eleição em particular, a polarização, eu acredito que ela vai permanecer, e a campanha ela vai estar muito focada na acusação. Os candidatos vão tentar criar situações, criar notícias para desestabilizar quem for seu oponente, seja quem for. E a população provavelmente vai estar escolhendo entre o menos pior, por assim se dizer.
O também cientista político Paulo Diniz também ressalta que o próximo ano vai ser dominado pela disputa presidencial e com o interesse do público.
O ano de 2018 na política brasileira vai ser dominado pela eleição presidencial, não há dúvida quanto a isso. Alguns aspectos dessa eleição tornam ela diferente da regra geral do Brasil. Por exemplo, não existe ainda clareza a respeito da possibilidade legal do ex-presidente Lula poder ser um dos competidores da próxima eleição. Hoje ele aparece como o candidato mais conhecido, o candidato mais lembrado pelo público, e não necessariamente ele vai ter respaldo legal para poder entrar nessa disputa. Ele já foi condenado em primeira instância e em janeiro, agora, logo no início do ano, vai ser julgado em segunda instância, o que o tornaria inelegível. Também, tendo como base essa possibilidade, vários partidos de esquerda, da esquerda brasileira, já passaram a lançar plataformas próprias, candidatos próprios, a construir nomes, e muitos deles até em crítica ao ex-presidente Lula, o que coloca também um cenário bastante diferente dos anos anteriores, quando a esquerda geralmente estava mais unida em torno de Lula, porque isso gerava um benefício coletivo. Então, nós temos a possibilidade do surgimento de novos nomes na esquerda, a possibilidade de uma autodeclarada direita, né, na pessoa do ex-capitão Jair Bolsonaro, que está atraindo bastante interesse da opinião pública, nomes que são novidade e que se colocam aí como renovação. Então, a eleição, com todas as suas derivações e detalhes, deve sim dominar o interesse da opinião pública no ano de 2018.
Repórter Patrick Vaz.
E como será 2018 em Cabo Verde? Eugênio Teixeira.
No início deste mês de janeiro está previsto o arranque das operações da TSV Internacional Ilha do Sal. Aeroporto Amílcar Cabral, escolhido pelo Governo para o rabo aéreo. Pretende-se que Cabo Verde seja uma plataforma de ligação do mercado da CDOO com a Europa, Américas e outras partes do mundo. O Ministro da Economia, José Gonçalves, considera que se trata de uma boa aposta e desvaloriza as críticas quanto à centralização dos voos da TSV Internacional na Ilha do Sal.
Pode haver o hub, pode haver um complemento ao hub, mas não podemos perder de vista com o negócio central e nem desviarmos do foco. O negócio central é criar um grande negócio dentro da CDAO, com pivô em Cabo Verde. Esta é a nossa oportunidade e que não podemos desperdiçar. O passageiro não vai ficar sem viajar para os vários destinos que tem que viajar. E nós queremos, com a nossa política de céu aberto, permitir que outras companhias venham entrar para o Cabo Verdeano ter muitas opções.
Esta posição do governo de criar o rabo aéreo na Ilha do Sal é bem vista, mas algumas vozes discordam. A decisão da TSV Internacional deixar de voar a partir da praia o maior mercado de passageiros do país. Neste ano de 2018, o governo inicia a implementação do Plano de Desenvolvimento Estratégico Sustentável do Arquipélago. Com este plano, o executivo cabo-verdiano pretende atingir 4 grandes objetivos até 2021. Fazer Cabo Verde uma economia de circulação no Atlântico Médio, garantir a sustentabilidade económica e ambiental, assegurar a inclusão social e a redução das desigualdades e assimetrias regionais e reforçar a soberania, valorizando a democracia e orientando a diplomacia para os desafios de desenvolvimento do país. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia.
Nós queremos fazer Cabo Verde é um país plataforma, nos domínios do transporte aéreo, transporte marítimo, domínio financeiro, no domínio do comércio e da indústria, no domínio das TICs, mas também da inovação, assim como no domínio do turismo. Cabo Verde tem potencial para lá chegar, mas precisamos de fazer coisas diferentes. Um bom sistema de ensino e de educação a todos os níveis, pré-escolar até o ensino superior. Precisamos de ter empresas fortes, competitivas, nacionais, mas também de estrangeiros, em Cabo Verde operar. Temos que mudar o contexto para que as empresas possam ser a peça-chave e o motor de crescimento da economia cabo-verdiana. O Estado cabe criar o contexto, o ecossistema, mas quem é o ator de tudo isso são as empresas, são as famílias, são os indivíduos. Mas também temos que melhorar a eficiência da governação, seja no plano central como no plano municipal. E temos que ter um país conectado com o mundo, do ponto de vista das comunicações, dos transportes, mas também do ponto de vista do conhecimento.
O plano foi elaborado pelo governo cabo-verdiano, com a participação dos agentes da sociedade civil, juntamente com os parceiros de desenvolvimento, incluindo as Nações Unidas, os membros do Grupo de Apoio Orçamental GAO e do Fundo Monetário Internacional. Com a nomeação de um ministro adjunto para a integração regional, o primeiro-ministro afirma que 2018 será o ano para o arquipélago começar o trabalho de uma verdadeira integração na CDOO e nas outras instituições continentais. Ulisses Correia Silva diz que Cabo Verde pretende obter um estatuto especial na organização subregional, tendo em conta a sua condição de país arquipelágico, por isso vai estar mais ativo e interventivo nas ações envolvidas pela CDOO.
Vamos continuar a trabalhar. Já demos uma indicação muito clara a nível do novo figurino governamental de termos um membro do governo para a integração regional, que é para podermos tirar também o melhor proveito e melhor oportunidades da nossa pertença à CDO.
O chefe do governo anunciou também aumento do salário mínimo para 13 mil escudos em 2018, sem esquecer outras medidas que contribuam para a melhoria das condições de vida dos cidadãos.
Iremos aumentar também o salário mínimo nacional para 13 mil escudos. O ensino pré-escolar vai ser para todas as crianças. Até o 8º ano não vai ser necessário pagar inscrições e propinas na escola. As pessoas com deficiência vão ter acesso gratuito ao ensino, do pré-escolar ao ensino superior. O rendimento social de inclusão vai beneficiar 723 famílias.
Em termos de segurança, a entrada em funcionamento do sistema de videovigilância é visto pelo governo como um importante meio para prevenir criminalidades. A líder do PCV, Janine Almada, aplaude o projeto, mas a dirigente do maior partido da oposição considera que isso por si só não resolve os principais problemas.
Essa tolerância zero e essa segurança máxima hoje foram substituídos por fenómenos que podemos considerar de perversos. O Sr. Primeiro-Ministro assinar sempre com sistemas de videovigilância quando confrontado com essa realidade. O sistema de videovigilância é importante, sim, mas isoladamente não trará os ganhos que os cabo-verdianos esperam e que necessitam. Primeiro é preciso terem atenção que esse sistema, por si só, não vai resolver os problemas da prevenção, caso o governo adote medidas de política para combater as desigualdades sociais. Em segundo lugar, é preciso ter em conta que esse sistema também deve ser acompanhado do necessário seguimento e de garantias efetivas de respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, de modo a prevenir eventuais abusos por parte das autoridades.
Está tudo a postos para a atribuição do subsídio do desemprego no início de fevereiro de 2018. A garantia é dada pela Secretária-Geral da União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos. Joaquim Almeida garante que as negociações entre os parceiros sociais estão bem avançadas, restando apenas esperar pelo início do processo de atribuição do subsídio de desemprego.
O trabalhador tem que estar desempregado, tem que estar inscrito no centro de emprego da localidade onde reside e tem que ter descontado por subsídio de desemprego durante pelo menos 6 meses mínimos. Mas é de se referir que esse subsídio de desemprego tem um valor limite que é cerca de 27.500 escudos, ou seja, cerca de dois salários mínimos e meio, e também a atribuição desse subsídio de desemprego não ultrapassa os 2 anos e não é para todos os trabalhadores.
Prevê-se então a atribuição do subsídio de desemprego em fevereiro de 2018. Em 2018, destaque também para a realização da cimeira da CPLP em Cabo Verde, evento que se espera venha a debater, entre outras questões, a tão falada necessidade de livre circulação das pessoas e bens no espaço da lusofonia. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Desde o arquipélago cabo-verdiano, a voz de Elida Almeida.
Na mão a chego, me pega na dar conselho. Coração de mãe catangana, que a amizade lhe é problema. E a chama gera homem, pra mais que empate a qualquer tobi. Dar essa noite em gata um sono, só cachorro vai coração bater. Todo dia que Deus põe na cruz, vai ser um queixarinho vizinho. O rapazinho saca a cabeça lixo, um gato lhe pega-me que mãe que foi. Todo dia que Deus põe na cruz, recebe um queixarinho vizinho. Natalino saca a cabeça lixo, um gato lhe pega-me que mãe que foi. Ui, forte dor, já encrevava só Martinho todo dia. E era patinho pequeno debaixo do chão. Ui, forte dor. Já me crevava só Martinho todo dia. Ai, se que gosta de ver. E era patinho pequeno debaixo do chão. Tenho fome, eu só confio, eu tenho sede. E deve ter fome, eu só confio, eu tenho sede. E deve ter fome, eu só confio, eu tenho sede. E deve ter fome, eu só confio, eu tenho sede.
Na Guiné-Bissau, 2018 pode ser finalmente o ano das eleições adiadas em finais do ano, passado por motivos vários.
As perspectivas para o ano 2018, sejam elas boas ou más, segundo observadores, serão condicionadas à atual crise política. O país vai ter uma agenda agitada, precisam ainda alguns analistas. Luís Petit é um dos guineenses que não vê sinais otimistas para o ano 2018.
Não é que eu queira ser pessimista, mas não vejo nenhum sinal de soluções políticas sociais à vista, tendo em conta tudo o que está a ser desenhado até aqui, quase o final do ano de 2017. Contudo, o ano 2017, na mesma linha também, foi um ano um bocado negro, digamos assim, para o cenário político guineense e não só como também social, porque muito recentemente terminou a cimeira de chefes de Estado de Abuja, onde os guineenses achavam que realmente podia ser um escape, se quiser, uma porta de saída para essa crise que já vivemos há mais de 2 anos, mas o que não aconteceu, porque realmente a classe política de novo vieram de Abuja, com mais problemas sem solução da vista.
Contudo, o analista antecipa cenários possíveis. Luiz PT acredita sim na realização das eleições em 2018, mas não no calendário previsto pela CNE, isto é, antes do final do mês de maio.
A estas alturas, a CNE estaria já a preparar, não é? Estaria já em condições de poder, não é? Anunciar que realmente está em condições de realizar as eleições logo no termo da presente legislatura, que é a nova legislatura. Mas o que não está a acontecer, obviamente, por cima disto, questões financeiras que o país terá que depois submeter o orçamento de realização das eleições à comunidade internacional, que terá que depois financiar todo o processo eleitoral.
Era Luiz Petit. Por sua vez, Khadija Mané, socióloga guineense, uma das vozes atentas aos factos na Guiné-Bissau, considera que o ano 2018 vai manifestar situações complicadas, não obstante aceitar razões de alguma esperança.
Embora uma esperança um bocado trêmula, porque toda esta situação política que assolou o país no ano 2007 tende a continuar no ano que vem. E não sabemos até que ponto ainda, ao certo, este assunto se vai desvendar ou vai se vingar. Porque é verdade que o Sr. Presidente da República nos apresentou um roteiro onde ele propõe a resolução desta crise. Um roteiro que, na minha opinião, é bastante grosseiro. Para além de ser grosseiro, ele não responde ao problema real do país. Ele se resume a um problema interno de um partido, que esse não deve ser a preocupação do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República deveria se preocupar em criar uma solução otimista e real que acabasse de vez com esta crise e pudéssemos continuar a trabalhar para um período de sossego e prepararmos-nos para as eleições que se avizinham.
E se continuar com a atual crise política que, de certa forma, afetou a vida económica e social do país em 2017, a socióloga Khadija Mané dá opinião com os guineenses não vão poder manter o espírito cívico até que demonstrado na gestão dos problemas patentes.
Os guineenses estão a mostrar um dinamismo bastante diferente no que tem a ver com as reivindicações sociais. Com capacidade crítica de reivindicar, não é? Acho que isso é positivo. E não acredito que eles queiram aguentar mais isto. Não acredito que eles queiram que esta situação se prolongue. E daí que será muito mais importante a cidadania dos guineenses em poderem se levantar, em poderem se contestar contra essa crise política e poderem reivindicar uma Guiné-Bissau melhor, onde seus filhos possam viver com prosperidade. E não acredito que eles vão compactuar com mais situações destas no futuro.
Analistas guineenses concluem que as perspectivas para o ano 2018 na Guiné-Bissau prometem sinais menos otimistas com a crise política no fundo da questão. Contudo, admite-se a abertura de alguns corredores na esfera económica que possam manter as despesas correntes e obrigatórias do Estado para com os seus servidores. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
E conosco neste primeiro dia de 2018, uma voz potente da Guiné-Bissau. Uma voz potente na música. Ineida Marta, África Tabanca. Janeiro de 2018. Esta é a emissão especial da Voz da América neste primeiro dia do ano. Votos de um bom ano 2018 para todos os que nos sintonizam. Convosco continua aqui Ana Guedes. Abrir esta terceira meia hora a voz promotora de uma artista em ascensão, Xisel Langa, que escreveu no seu Facebook a agradecer a todos os que participaram do seu bem-estar em todos os momentos. I Wanna Fly é a música de Moçambique. 2018 como será em Moçambique, com temas como a corrupção, a pobreza, que se atravessam no caminho dos moçambicanos, que neste ano deverão ter eleições autárquicas.
O excessivo endividamento, a pobreza, a pendência processual, a corrupção e a paz efetiva vão ser alguns dos principais temas em Moçambique no ano que hoje começa. Várias críticas têm sido feitas ao sistema de justiça em Moçambique no sentido de que está muito dependente do poder executivo, o que faz com que seja menos eficiente. Para o presidente da Associação de Juízes de Moçambique, Carlos Mangani, o grande desafio para o setor em 2018 há de ser a sedimentação da autonomia financeira dos tribunais. A partir de final de 2017, o governo moçambicano passou a permitir que os tribunais judiciais no país tenham autonomia financeira e Carlos Mangani diz que isso é impactante para os fazedores da justiça para definir as suas ações.
Uma vez que os tribunais vão passar a ter autonomia financeira no desenvolvimento das suas atividades, quer dizer que os tribunais vão passar a definir eles próprios o que é que são as suas prioridades. Vão poder ganhar recursos para afetar nessas mesmas prioridades sem nenhuma necessidade de recorrer a um aval do governo ou de qualquer outra entidade pública em Moçambique. Do ponto de vista prático, isto vai trazer para a justiça melhor aparelhamento relativamente a recursos humanos que poderão ingressar para o setor da justiça, recursos materiais e, claro está, recursos financeiros. E desta forma, acreditamos que estaremos em melhores condições de responder aos desafios que se colocam cada vez mais prementes para o setor.
Um dos quais, pelo menos, tem sido debatido com muita cuidado, tem a ver com a chamada celeridade processual e também a questão da superlotação das cadeias.
Sim, mas essa questão da falta de celeridade é consequência de tudo o resto, porque hoje, neste momento, os tribunais para poderem contratar, os tribunais para poderem admitir no seu leque de pessoal, os juízes, pessoal técnico administrativo, dependem muito daquilo que é a disponibilidade do governo. Hoje em Moçambique tudo é prioritário, mas tudo. Nós vivemos num momento particularmente difícil em que o governo não tem recursos suficientes. Os poucos recursos que o governo tem que escolher dentro do princípio da oportunidade onde afetar esses mesmos recursos. E muitas vezes o grande dilema do governo é permitir a contratação de 100 homens para o setor da justiça ou construir 50 poços.
Mas será certamente no domínio socioeconômico, particularmente no setor agrário, onde se irão colocar alguns dos mais importantes desafios, porque se torna necessário diminuir a pobreza, a fome e aumentar os rendimentos das pessoas. Neste aspecto, o diretor do Fórum Observador do Meio Rural, economista João Masca, considera fundamental que os cidadãos tenham acesso a um conjunto de aspectos para poderem produzir e aumentar os rendimentos.
É porque já existem muitos aspectos e muitos casos concretos em que os pequenos produtores, o setor privado, reagiu de uma forma rápida, positivamente, a certo tipo de estímulos. O problema é que nem sempre por parte do Estado existiu coerência e continuidade a longo prazo para que essas boas experiências pudessem alargar para o conjunto do território nacional. Portanto, é o problema das políticas públicas, o problema da estabilidade institucional, a estabilidade das políticas e que todas as forças políticas, sociais, os setores privados, etc., concordem que haja um conjunto de prioridades poucas, mas aquelas têm que ser alcançadas independentemente do debate político e da confrontação política que possa existir a nível dos partidos. Portanto, é preciso unir forças para que haja coerência a longo prazo e que as instituições sejam estáveis e que as políticas sejam boas e que não mudem em cada momento.
Para o presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, 2018 vai ser um ano muito difícil para os moçambicanos, a menos que, citamos, o governo ponha a mão na consciência e tome medidas fundamentais para inverter a situação. Mas, na sua opinião, esclarecer a questão das chamadas dívidas ocultas vai ser um grande desafio.
Enquanto não houver o grande remédio que será denunciar e responsabilizar os autores desta dívida, então o país ainda vai ter de caminhar anos de muita dificuldade, de aperto de cinto.
E como é que os moçambicanos vão encarar a questão da paz em 2018?
A questão da paz é o pilar que pode sustentar todas as outras ações, né? Mas é preciso olhar isso com duas perspectivas diferentes. Por um lado, a grande maioria que deseja a paz, de onde também encontramos já Renamo, a oferecer esta paz, a trégua já dura quase um ano, mas ninguém faz a paz sozinho. É preciso a necessária correspondência do outro lado. Portanto, sabendo que uma das principais reivindicações é a descentralização, esperamos que haja entendimento nesse sentido. Esperando que haja entendimento, há essa perspectiva de paz nesta direção. Mas também não podemos descurar que existem ainda, e com algum poder, infelizmente, as forças contrárias à paz em Moçambique. E para elas, a guerra é muito importante.
O governo vai ter também que avançar com reformas económicas fundamentais, sobretudo as recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, às quais o Executivo tem estado a resistir. Economista António Francisco.
Ainda há resistência, ainda há muita dificuldade. O governo está a preparar a população um pouco para aquilo que se chama austeridade, mas não é um problema de austeridade, é um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento, com o crédito interno? Nós sabemos que o crédito interno está a ser usado de uma forma muito perigosa dentro do orçamento, em que você está a usar dívida para pagar dívida. Isso pode ser um mecanismo que lhe vai criar uma situação mais perigosa.
O arquiteto Tomás Rondinho considera que, tendo em conta o ciclo eleitoral que se aproxima, o governo vai enfrentar o desafio de se reconciliar com o povo que, sublinhou, se está afastado do executivo devido às graves dificuldades que Moçambique enfrenta. Mas, acima de tudo, o grande desafio será o governo evitar que o país caia no abismo.
O governo tem que buscar novas fontes de financiamento para poder funcionar como governo e, por conseguinte, fazer valer que o Estado existe. Porque até agora tudo indica que estamos perante um Estado falido. Tem que haver previsão de emprego para a camada produtiva, que são os jovens, até porque, provendo emprego para os jovens, evitamos muitos outros problemas sociais de bandidagem e tudo mais. Então, tanto o Estado, representado pelo governo, mas também o patronato, tem que providenciar essas condições, de não esquecendo a parte tecnológica, que também vem ocupar algum espaço, por conseguinte, eliminando algumas vagas de emprego, mas nós não podemos estar contra as tecnologias. Contudo, é preciso garantir o espaço para os jovens poderem trabalhar.
Entretanto, para o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário, o grande desafio vai ser a consolidação dos ganhos macroeconómicos.
Acreditamos que 2018 será um ano de consolidação dos ganhos macroeconómicos alcançados até o momento. Para o efeito, a consolidação desses ganhos macroeconómicos em 2018 irá requerer um esforço contínuo, assente em quatro dimensões, genuinamente: o alcance da paz definitiva, o ajustamento da política fiscal, a diversificação da economia e melhoria do ambiente de negócios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Amigos ouvintes, a equipa que faz todos os dias este programa em português a partir dos estúdios da Voz da América em Washington e com colaboradores na África Lusófona e no Brasil, seja a todos votos de um excelente 2018. A voz de Calo Mendes, que esperamos que 2018 seja abrilhantado com um seu novo trabalho. Agora vamos até às ilhas do Equador, exatamente São Tomé e Príncipe. 2018 é ano eleitoral. O país vai acolher também os jogos da CPLP.
2018 é o ano das eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncipe. Na perspectiva do jornalista Maximino Carlos, vários outros assuntos também deverão marcar o país. A entrada em circulação da nova família da dobra, a moeda nacional, deverá ser o primeiro grande acontecimento do ano a nível económico. Mas o destaque vai para as eleições agendadas para outubro de 2018.
Em 2018, o aspecto mais importante são as eleições. Teremos eleições legislativas, autárquicas e regional. Teremos os jogos da CPLP, os jogos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. São Tomé e Príncipe até agora o único país que não acolhia estes jogos e estão criadas as condições para que em 2018 se realizem estes jogos. Também há outra expectativa, que é a entrada em circulação da nova família de dobra, que vai dar um impulso à economia santomense, e também a expectativa que existe para o arranque dos projetos estruturantes, como são o Porto de Águas Profundas, o Aeroporto Internacional do São Tomé e Príncipe, para além de outros projetos mais que são a melhoria de estradas, que pode melhorar o acesso e também o fluxo de mercadorias no país.
Em 2018, os santomenses querem mais de emprego e mais desenvolvimento. A reportagem da Voz da América registrou os anseios da população mais desfavorecida do arquipélago.
Desenvolvimentos. Pois.
E mais áreas?
Diversas. Tanto no setor privado como no setor estatal. Mais progresso e mais prudência. Esse é o meu desejo.
Tem sentido algum desenvolvimento, algum progresso nos últimos anos?
Por acaso sim, no setor estatal tem estado a desenvolver-se um pouco, embora lento, mas tem estado a desenvolver-se. Se todos contribuíssem, talvez desenvolver melhor.
A economia a mexer um pouco mais em 2018. No ano vindo, os santomenses sentiram a falta do dinheiro.
E é que possamos vender mais e ganhar mais. A nível do comércio, a coisa anda um bocado parada e muito fria.
O arranque das obras dos projetos estruturantes, como o aeroporto e o porto em águas profundas, é um sonho que muitos gostariam de ver concretizado.
A população está a ver o que, é que o governo está a fazer. O governo já pôs água, já pôs energia. Agora, eu acho que o programa de governo agora é dar continuidade àquilo que ele já começou em 2017.
Mas o que é que você gostaria de ver para além de água, energia, estradas, que já começou a fazer? O que mais você gostaria de ver feito em 2018?
Duas coisas que eu gostaria de ver em 2018. É o programa que o governo tem de largar o aeroporto e obras profundas. São as coisas que eu gostaria que o governo, pelo menos, iniciasse em 2018.
Haveria mais emprego?
Mais emprego, mais mão de obra. É isso que nós estamos à espera.
Os santomenses esperam que 2018 já não seja mais o ano de esperança, mas sim do arranque efetivo dos projetos que possam contribuir para a melhoria das condições de vida, sobretudo dos mais desfavorecidos. Oscar Mendes, a Voz da América, em São Tomé.
A música que vamos ouvir não é africana, mas é bonita e juntou recentemente um britânico e uma americana. É Sharon e Beyoncé, exatamente a rainha, que acaba o ano em perfeição, pois o dueto Perfect continua na tabela das 100 mais.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you loved a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve it. Darling, you look perfect tonight. Ah, 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 ah. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in paradise. She looks perfect. Oh, I don't deserve this. You look perfect tonight.
Quase no final desta primeira emissão do ano 2018, os votos de que tenham um excelente ano novo na companhia desta equipa da Voz da América em português, que aqui vai ficar mais 365 dias para vos levar notícias e informação. Um grande abraço para todos. Agora, uma das vozes americanas mais promissoras, Khalid, Young, Dumb and Broke, do álbum de lançamento America Teen. Então, até amanhã.
Attention, students. This is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.
So you're still thinking of me, J.
just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb. Young, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke, high school kid.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.